Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado, sintonizada aqui na Rádio Educativa. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a dignidade menstrual e as políticas públicas que precisam de um olhar abrangente para a pobreza menstrual. Quem vai conversar comigo sobre este assunto é a juíza da comarca de Paranavaí, magistrada Maria de Lourdes de Araújo. Boa tarde, seja bem-vinda, magistrada.
Boa tarde, Patrícia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que as pessoas forem ver essa nossa conversa aqui. É um prazer estar aqui novamente para conversar sobre esse tema que é tão caro para mim, que eu venho me dedicando já há algum tempo.
Pois é, é um assunto que ele, apesar aí dos problemas históricos, né, ele vem sendo falado mais recentemente no Brasil. Por isso, antes da gente entrar, né, na problemática, no debate, eu queria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte que ainda não sabe, né, o que é a pobreza menstrual e quais são as suas principais características.
Patrícia, é uma pergunta muito importante essa que você está me fazendo. Porque esse tema ele não surgiu no debate público do nada. Ele é fruto de um movimento de emancipação das mulheres que vem nos últimos anos, graças a Deus, ganhando corpo. Do mesmo jeito que nós passamos a lutar pelo voto feminino, a lutar pelo fim da violência física, psicológica, doméstica, política contra as mulheres. Então surgiu também essa necessidade de trazer para o debate público esse tema da menstruação, que aparentemente é algo que, apesar de estarmos em 2024, é um tema ainda tabu, ainda cheio de misticismo. E na medida em que as mulheres começam a tomar esses espaços de poder, é natural que também esses debates, que são tipicamente femininos, né, porque somente uma pessoa que tem útero, que menstrua, que consegue dimensionar exatamente os reflexos disso tudo na vida, é natural que esses debates também venham para a seara pública. Então, ele está dentro desse contexto maior. E aí, nós identificamos que tem uma invisibilidade muito grande. Em 2021, a Unicef elaborou um relatório, que eu até aconselho as pessoas que desejam conhecer mais sobre esse tema, busquem esse relatório, ele está disponível na internet, basta colocar aí dignidade menstrual, pobreza menstrual, porque é a expressão que a Unicef utiliza ainda. E é um relatório muito importante, onde ela coloca a dificuldade de menstruar na escola, de menstruar em casa, nos vários espaços em que a mulher está. E aí esse relatório colocou em números aquilo que nós já imaginávamos, que é a quantidade de meninas e mulheres, e outras pessoas também que menstruam, aliás, essa é um parênteses que nós precisamos fazer, né?
Sim.
Nós preferimos utilizar essa expressão, pessoas que menstruam, porque não só mulheres propriamente no conceito que nós conhecemos do sexo masculino e feminino menstruam, né? Mas nós precisamos também pensar em homens trans, pessoas não binárias e tudo mais. Então, as pessoas que têm útero e potencialmente menstruam são um número muito grande e estão invisibilizadas nas políticas públicas para incluir essas pessoas dentro da sociedade. Para você ter uma ideia, por exemplo, esse relatório da Unicef diz ele foi elaborado a partir das pesquisas que o IBGE faz.
Sim.
Nas escolas e na sociedade como um todo.
Uhum.
Teve uma pesquisa muito interessante do IBGE sobre a saúde do estudante. Foi lá que ela foi buscar essas informações. Então, a Unicef diz que no Brasil nós temos 213 mil pessoas que vivem, estudam em escolas que não têm banheiro. Imagine a dificuldade de uma pessoa que está nessa situação, no ambiente escolar, onde nós ficamos cerca de 7, 8 anos ou até mais da vida, sem um banheiro onde você possa trocar o absorvente ou sem ter acesso ao absorvente em si, sem um banheiro limpo, sem água, sem sabão, sem o mínimo necessário para você manter aquela higiene. Além disso, a Unicef traz também a dificuldade que nós temos com saneamento básico no Brasil. E muitas mulheres, pessoas que menstruam, vivem em lares que não têm um banheiro privativo, que não têm sequer um sanitário. Então, dentro desse contexto, a dignidade menstrual ela é muito grande. Por isso que a expressão dignidade menstrual e pobreza menstrual, elas estão intimamente relacionadas, mas não são a mesma coisa. Porque quando nós falamos de dignidade menstrual, nós estamos falando de toda essa interseccionalidade que está dentro da questão menstrual, que né, repercute na escola, repercute no trabalho, repercute em casa, repercute em todos os espaços onde a mulher está. E a falta de acesso a essas condições, que inclui o absorvente, que inclui outras tecnologias menstruais também, que hoje em dia estão disponíveis, e mais essas condições físicas e até a informação mesmo, né, de como é que funciona o ciclo, e a falta de acesso a essas condições é a pobreza. E, consequentemente, faltando esses elementos, nós temos uma indignidade, né, no sentido de dignidade humana, porque esse é um direito humano fundamental.
Além desse ciclo da pobreza menstrual, principalmente em comunidades carentes, não é mesmo, magistrada? Nós temos ainda os estigmas culturais ou tabus, não é, associados à menstruação e que persistem até os dias de hoje no meio da nossa sociedade, inclusive da nossa família?
Infelizmente, Patrícia, infelizmente nós temos, sim. E o enfrentamento desses estigmas, desses tabus, é uma questão muito importante para chegar a esse estado de dignidade menstrual. Porque da medida em que um tema não pode ser falado, não pode ser tocado, precisa ser escondido, né? Mas ainda hoje, infelizmente, ainda tem muitas mulheres que acham que, né, tem que comprar o absorvente escondido, as pessoas não podem ver. Na escola, imagina se vazar na roupa, isso é impossível, né? É algo feio. As escolas hoje convivem muito com o fantasma do bullying. Imagina o que representa para uma menina, né, numa escola pública, ela se sujar porque não tem condição ali de tratar da medida que efetivamente precisa essa questão menstrual. Então, falar sobre o tema é fundamental para nós quebrarmos esses estigmas. Mas muito mais importante, e ao lado disso também, nós precisamos pensar em políticas públicas que tragam esse tema para dentro do Estado, porque as mulheres, as pessoas, consequentemente pessoas que menstruam, nós somos hoje mais de 50% da população, mais de 50% do eleitorado, né, que é quem, as pessoas que escolhem, aqueles que fazem políticas públicas, e, no entanto, esse direito dessa metade da população está invisibilizado. Então, você tem toda a razão. É muito importante falar para tirar o tabu, mas é importante também enfrentar isso com políticas públicas de Estado.
Uhum. Falando em políticas públicas abrangentes, né, e com um olhar sensível para isso, qual é a situação atual da dignidade menstrual no Brasil, magistrada?
Nós tivemos, na medida em que esse 2020 e 2021, basicamente nesse mesmo período do relatório da Unicef aí, uma proliferação muito grande de legislações que trataram desse tema, tanto em âmbito federal quanto estadual, e vários municípios também legislaram. Então, na União, nós tivemos alguns projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional, foram unificados, e criaram, por lei, o programa chamado Dignidade Menstrual. Não me lembro certo agora o nome do programa, mas está relacionado com isso. Programa de Oferta da Dignidade Menstrual. Ele previa a distribuição gratuita de absorventes em escolas e outros espaços em que a mulher frequentasse, né, efetivamente. Na época da aprovação pelo Congresso, esse texto que falava da distribuição do absorvente foi vetado pelo então presidente da República. Esse veto posteriormente foi derrubado pelo Poder Legislativo e hoje está efetivamente em andamento e em efetivo cumprimento esse projeto que prevê o fornecimento gratuito de absorventes até em farmácias populares, que é extremamente relevante. Contudo, nós entendemos que essa distribuição do absorvente, nesses termos, ele não resolve a questão de fundo. Por quê? Distribuir absorvente é muito pouco. Imagine uma pessoa que vive em situação de rua, por exemplo, que não tem uma calcinha, uma roupa íntima. Onde ela vai usar esse absorvente? Como é que ela vai se lavar? Como é que ela vai Então, é muito mais do que simplesmente distribuir o absorvente, embora seja um avanço já a ver. No âmbito estadual, eu fiz uma pesquisa que indicou que dos 27 estados que nós temos, 25 deles têm leis estaduais que tratam dessa questão, de alguma forma. Então, de todos esses estados que legislaram, né, uma grande maioria deles, tem uma preocupação com a distribuição do absorvente, algo bem parecido com o que o âmbito federal fez, mas não trata de outras políticas públicas. E muitas delas são leis que não se comprometem orçamentariamente, né? Diz, vamos cumprir na medida em que haja disponibilidade orçamentária. Então, nós observamos que são muitas leis que acabam tendo pouca efetividade. E o mesmo nós observamos em vários municípios que também têm leis que tratam dessa questão, mas preocupados com a distribuição do absorvente. O que nós imaginamos, né, como algo que efetivamente cumpra um compromisso com um direito humano fundamental da mulher, seria tratar isso como uma política pública de Estado que envolva essa interseccionalidade que a dignidade menstrual importa, né?
Uhum. Até porque, né, a questão da dignidade menstrual se relaciona com outras formas de desigualdade social no Brasil, como a pobreza, o acesso à saúde, que a senhora acabou de falar. Tem algumas pessoas, né, que têm útero e que não tem nem calcinha, né, para usar, né, magistrada?
Exatamente. E assim, por isso não dá para pensar e tratar essa questão só sobre o viés do fornecimento do absorvente, né? Nós falamos de algumas interseccionalidades aqui, mas poderíamos pensar em outras. Por exemplo, a mulher encarcerada é uma outra dificuldade, né, bastante no acesso a esse tipo de tecnologia que é essencial. E não existe a opção, né, enquanto você existe a possibilidade de ovular, vai sangrar, não tem jeito. E esse é uma marca, né, feminina, é uma marca que o gênero feminino tem. Eu acho que isso também repercute na dificuldade de enfrentamento pela sociedade desse tema.
Uhum. E o que você pode ser feito, né, em nível individual, comunitário, governamental? Também qual o papel das empresas, né, e do setor privado para melhorar a situação da dignidade menstrual no Brasil, na sua opinião?
Várias ações, né? Quando a gente fala que precisamos de políticas públicas, dá a impressão que você está esperando que o Estado faça, né? E políticas públicas é algo partilhado também, né?
Exato.
Entre a sociedade. Então, essa pergunta sua faz muito sentido. Não são só ações do poder público, embora ele tenha uma função muito importante de capitanear esse processo. Isso é fundamental. Mas nós podemos, por exemplo, imaginar na necessidade, na importância de se pensar uma redução de tributos que incidam sobre absorventes, sobre outras tecnologias menstruais, como a calcinha menstrual, como o coletor menstrual e outros instrumentos. Por quê? Nós temos hoje uma tributação onde esses equipamentos são tratados como artigos de luxo, da mesma forma que é um absorvente, da mesma forma que é um perfume, um desodorante, por exemplo. Isso acaba onerando mais a vida da mulher, né, em função disso. As empresas, como é que elas podem pensar nisso? Considerar a condição da mulher nesse período. E nós estamos falando aqui, Patrícia, importante, só do sangramento, né? Nós não falamos de todo o estado ovulatório, de todo o processo hormonal que a mulher passa todos os anos. Então, nós temos, por exemplo, países que já aprovaram a licença menstrual, porque tem mulheres que conseguem passar pela menstruação sem nenhum problema, nenhuma dificuldade atípica, mas tem outras que ficam em estado de precisar quase que ser internada. Então, pensar numa licença menstrual ou talvez num processo diferenciado de trabalho a ser ofertado para essa mulher nesse período, se ela tem essa condição peculiar, também é algo muito relevante. Nós vivenciamos recentemente várias campanhas para recolhimento de absorventes, e é interessante que é mais o absorvente mesmo que as pessoas veem, que também são importantes que nós contribuamos. Por exemplo, agora temos a situação das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Imagine a condição dessas mulheres que continuam menstruando, né, apesar da enchente, apesar do transtorno, aliás, muito provavelmente até por isso estão menstruando mais, porque o aspecto psicológico repercute também, né, na menstruação. Então, nós podemos acolher esse essa demanda em nossa casa, conversando com as nossas filhas, conversando com o nosso vizinho, mas pensando também na minha empresa, pensando também na escola que eu estou frequentando, pensando também num plano macro, né, de ofertar, de trazer condição efetiva de dignidade, como você disse, em vários aspectos da vida. Porque esse tema, ele, como vários outros temas que repercutem em direitos humanos, ele pesa mais na população mais pobre e na população, o viés de raça, que é algo muito interessante, nós observamos. Esse relatório do UNICEF, por exemplo, ele fala isso. De todas essas meninas que estão vivendo em escola sem banheiro, por exemplo, a maioria das que vivem isso são meninas negras. Então, é múltiplo, né? A possibilidade de enfrentamento, tanto no ambiente privado, quanto no ambiente coletivo e no ambiente público.
Entendi. E qual é o papel, né, do Poder Judiciário, magistrada, na promoção, né, da dignidade menstrual para tentar acabar com essa pobreza menstrual?
Nós temos, Patrícia, uma discussão muito interessante a respeito do papel do Poder Judiciário no fomento ou na fiscalização e na implementação de políticas públicas. É uma discussão bem ambígua, bem dicotômica, eu diria até, mas tem se avançado muito nos últimos tempos, no sentido de afirmar que o Poder Judiciário, enquanto um órgão julgador, ele tem também esse papel de impulsionar, de sugerir, de motivar, de levar até o gestor público essas demandas. Não significa exercer a função dele, né? A função executiva, ela é essencialmente do poder que foi eleito especificamente para isso. Contudo, nós trabalhamos com a efetivação de direitos. E efetivar direitos de mulheres, de pessoas que menstruam, não é fechar os olhos para essas demandas. Pelo contrário, é trazer essa discussão para toda a sociedade e, se necessário, dentro de um espaço de julgamento também.
Sim, e qual que é a importância de incluir, né, a perspectiva de gênero nos procedimentos judiciais que envolvem questões de dignidade menstrual? Magistrado.
Fundamental, Patrícia. Esse protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero, que foi aprovado pelo CNJ como uma orientação, como uma inspiração para que os juízes, em todas as áreas, o protocolo é muito relevante, ele trata de todas as áreas da justiça, de todos os campos onde nós podemos atuar e recomenda, não que nós tenhamos uma visão parcial da discussão, mas que nós consigamos, por exemplo, na apreciação dessa questão da dignidade menstrual, entender quais são as ações efetivas que nós podemos incentivar, que nós podemos motivar, que nós podemos levar até o poder público sobre esse viés dessa população que, apesar de numericamente maioria, ainda é minoria no que se refere à defesa de direitos, que é o papel da mulher, infelizmente, no âmbito da violência doméstica, no âmbito de vários outros aspectos onde o protocolo se aplica. Então, o protocolo é fundamental e traz para a gente isso de entender as peculiaridades que só aquela população tem, que é aplicar e julgar com equidade, né? A ideia de justiça é muito mais do que simplesmente tratar as pessoas iguais da mesma forma, mas é tratar exatamente os que estão em condições desiguais também de forma desigual. Então, o protocolo se encaixa muito nessa perspectiva de entender que a mulher, nesses espaços de poder, nesses espaços onde são efetivados os direitos humanos, infelizmente, ela ainda não está vista e posta nessa condição. Por isso, nós, Poder Judiciário, nós, Poder Executivo, nós, Poderes Legislativos, né, no geral, que estamos nesse ambiente das políticas públicas, precisamos ter essa lente de gênero, né, que é olhar para todos os problemas que nós julgamos e que nós apreciamos, entendendo que ali tem uma diferença que precisa ser avaliada. Isso é efetivar direito humano.
Uhum, muito bom, viu? Eu quero agradecer a sua entrevista e deixá-la bem à vontade agora para os seus comentários finais a respeito do tema.
Patrícia, muito obrigada por me convidar para falar sobre esse tema, que para mim é tão relevante. É uma matéria que eu estudo há 4 anos. ponto nodal da minha tese de doutorado, que eu estou concluindo agora, até outubro, se Deus quiser, eu defendo. Então, muito obrigada por me permitir falar isso e que essa nossa conversa repercuta cada vez mais em todos os ambientes, né? Tanto internos do Poder Judiciário quanto fora também. Entender que a dignidade menstrual é um tema muito importante de direito humano da mulher e que nós, enquanto Poder Judiciário, se nós nos ocupamos dessa função de efetivar direitos, precisamos também ter essa lente de gênero para apreciar essa questão. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de falar sobre essa questão.
Bom, afinal, somos milhões, não é mesmo, de pessoas que menstruam neste país, não é, magistrada?
Olha, as pesquisas dizem que no mundo nós somos cerca de 800 milhões de pessoas que menstruam todos os dias.
É, muito bom.
É muita coisa, né?
Muita coisa. Obrigada novamente, então, viu?
Muito obrigada, Patrícia. Até uma outra oportunidade.
Até a próxima. E eu quero agradecer também a sua sintonia. E do outro lado, discutimos um assunto tão importante, não é mesmo? Que é a dignidade menstrual. Ou seja, precisamos acabar com a pobreza menstrual. Quem debateu aqui comigo sobre este assunto é a juíza da comarca de Paranavaí, Maria de Lourdes de Araújo. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.